não seja o seu próprio não. O não na vida é regra e o sim é exceção. Mas o não vindo da gente mesmo é o pior de todos, porque ele não dá espaço para exceção.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Um LecCast muito especial, eu estou muito feliz porque nós vamos falar com o autor do livro Seja Egoísta com Sua Carreira, que está aqui na minha mão. Esta super obra escrita pelo Luciano Santos. Descubra como colocar você em primeiro lugar em sua jornada profissional e alcance seus objetivos pessoais. Um tema que eu julgo de altíssima importância para a nossa comunidade, para você que já está aqui ao vivo comigo no YouTube da LEC e também no LinkedIn, sempre às 18 horas e 18 minutos. Pessoal, obrigado pela audiência. Lembre-se de deixar aquele like quando você estiver assistindo esse vídeo, é sempre importante para ele chegar mais longe. E é claro, se você tiver um comentário, uma pergunta, deixe também aqui que eu faço questão de ler todos estes comentários, é sempre muito legal. Um lembrete importante antes da gente entrar no papo é que neste momento nós estamos com a ESG Week com inscrições abertas. O link já está aí no chat do YouTube e também estará depois, é claro, na descrição do episódio, tanto nas mídias de áudio quanto no YouTube. A ESG Week é um mini curso gratuito onde você vai descobrir na prática como implementar um programa ESG desde o início, do zero ao impacto. É a promessa desta semana que vai trazer aí 4 vídeo-aulas para você, materiais exclusivos para download. Ao se inscrever, você já baixa o primeiro e-book e ao final, é claro, para todos que participarem, nós ofereceremos certificado de participação. Então se inscreva aí, esdweek.com.br. Será um grande encontro, começa já na próxima semana e ainda dá tempo de se inscrever. Bora lá? Vamos para o papo de hoje? Vamos nessa. Como eu estava dizendo para vocês, o nosso entrevistado é o Luciano Santos, que é mentor e produtor de conteúdo sobre carreira, foi diretor de vendas do Facebook, hoje Meta, e é o autor do livro, como eu dizia, que dá nome ao nosso episódio de hoje, Seja Egoísta com Sua Carreira. Luciano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui hoje no LecCast. Obrigadão.
Fala, Márcio. Prazer é meu. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente também. Eu falo que eu sempre adoro falar sobre todos os tipos de assunto, mas quando é o assunto do meu coração, que é carreira, eu gosto mais ainda. Então, obrigado pelo convite.
Cara, é um grande prazer te receber. Eu, antes de entrar aqui ao vivo, dizia ao Luciano que ele nem sabe, mas eu sou um grande fã, já indiquei o livro dele para uma série de pessoas. Vou indicar aqui mais uma vez, já comecei com o livro aqui na tela. E é, assim, uma obra-prima para quem realmente quer cuidar da sua carreira, quer pensar num planejamento, quer olhar de forma estratégica para o seu futuro profissional. Isso aqui é ouro, então fica desde já a dica de leitura. Mas para quem ainda eventualmente não te conhece, o que eu queria pedir, Luciano, era que você contasse um pouquinho quem é você e o que você faz.
Eu gosto de falar, Márcio, que eu sou um profissional de dois mundos. Eu falo que eu tenho dois avatares profissionais. De um lado, tem o Luciano Executivo. Eu trabalhei grande parte da minha vida, 24 anos, na verdade, em empresas de tecnologia. Trabalhei 7 anos e meio no UOL, no Universo Online. Trabalhei 11 bons anos no Google Brasil. E nos últimos 6 anos, eu trabalhei na Meta, também conhecida como Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Todo o grupo de aplicativos. Na maior parte, como executivo, né? E como gestor ali, dos times de vendas. Né? Meu último cargo foi diretor de vendas de uma divisão dentro da Meta. Então, esse é o Luciano Executivo, de forma bem resumida. Eu me aposentei, né? Não sei nem como descrever a minha saída do CLT, do mundo corporativo, mas eu parei de trabalhar, vai completar 2 anos agora em junho. Por que eu parei de trabalhar? Por que eu saí do mundo corporativo? Porque tem esse segundo avatar, essa segunda história profissional do Luciano. Ela aconteceu paralelamente com a minha vida executiva por alguns anos, que é a produção de conteúdo. Nada, um dia, né? Estava procurando um projeto interessante para fazer, comecei a fazer umas postagens no LinkedIn, dividindo algumas coisas, algumas visões de mundo, alguns conselhos de carreira, algumas histórias da minha própria carreira, né? Isso explodiu e nasceu ali o segundo eu, Luciano Profissional, que é esse produtor de conteúdo, que é o que ele faz hoje, né? Eu sou mentor profissional, já mentorei mais de 1000 pessoas, sou palestrante profissional, já palestrei em grandes empresas, lancei o meu livro que você mostrou e obrigado por recomendá-lo para mais pessoas. Há 2 anos e pouquinho, vai completar 3 anos no final do ano, né? E o livro explodiu, ele está entre os mais vendidos desde no seu lançamento. E hoje eu falo que eu sou um educador corporativo, o meu objetivo, ou por que não dizer a minha missão, é levar um pouquinho mais de pensamentos, novas perspectivas, ferramentas, boas práticas para o mundo corporativo, para que as pessoas possam ter uma carreira mais feliz, uma carreira de mais satisfação. Porque eu acredito nisso do fundo do meu coração, Márcio. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de satisfação, um pouquinho mais de felicidade dentro do seu micromundo do trabalho, o mundo seria melhor. As famílias seriam melhores, as comunidades seriam melhores, a sociedade como um todo ganharia. Então essa é a minha missão atual, não sei se vai ser para sempre, atual, e é isso que eu faço hoje, no meu segundo avatar, no meu segundo eu profissional.
Cara, que legal te ouvir. Eu acho que faz muito sentido isso que você está dizendo sobre ser mais feliz, ter mais, assim, engajamento com aquilo que você faz, não simplesmente acordar e dormir e acordar e fazer a mesma coisa de novo e simplesmente porque a gente precisa receber aquele dinheiro no final do mês, né? Dá para ser mais do que isso com toda certeza. Queria te perguntar sobre o livro, né? Qual foi a inspiração? Como ele surgiu? Assim, por que você decidiu escrever esse livro? E qual que é a mensagem central que você queria transmitir para as pessoas quando você escreveu?
Eu vou me dar a liberdade aqui de explicar um pouquinho o título do livro e depois eu vou contar por que eu escrevi esse livro. Bora. O título do livro nada mais é do que uma provocação, né? Às vezes as pessoas... Eu já tive até hater por causa do título do meu livro. Já tive postagens, né, criticando sobre isso. E eu falo que ele nada mais é do que uma profunda provocação. Eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, a gente é qualquer coisa menos egoísta com ela. Eu gosto de falar, Márcio, para a gente imaginar uma balança. Imagina que de um lado dessa balança, aquela balança antiga, sabe, que tem aqueles dois braços? De um lado dessa balança tem ali todas as coisas que não servem à nossa carreira. Ideias preconcebidas, hábitos antigos, pensamentos não adequados, falta de experiência, falta de olhar para boas práticas, de ter um mentor, todas aquelas coisas que não servem à nossa carreira. E do outro, as coisas que servem à nossa carreira, educação sobre como tomar decisão, como se comunicar com o seu líder, entendimento sobre o ambiente corporativo, todas as coisas que a gente precisa fazer em prol da nossa carreira que geralmente a gente não faz. Essa balança é mais pesada para esse lado que não nos interessa, para o lado do não protagonismo. Então é um desequilíbrio muito grande. Esse é o primeiro pensamento. E o segundo, tem um livro, Márcio, chamado A Virtude do Egoísmo. Nesse livro, que é de uma escritora russa-americana, ela fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos, que egoísmo, em sua origem, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. E ela propõe até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem ferir ninguém nesse processo. Olha que bonito isso. Demais. E eu falo que o egoísmo que eu prego no livro é esse egoísmo virtuoso. Então, a mensagem do livro é: crie educação sobre como gerenciar sua carreira. Seja protagonista com relação a ela, porque se você não fizer isso, as chances de você entrar em sofrimento, entrar em satisfação, são muito, muito altas. Mas a gente fala disso depois. E por que eu escrevi esse livro, Márcio? Quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, eu vivia numa bolha. Imagina, 24 anos trabalhando em tecnologia. E não é essa tecnologia, gente, para todo mundo que está aqui com a gente, não é essa tecnologia de hoje, dos layoffs, das demissões em massa, né, dos salários sendo reduzidos. Não é essa tecnologia que eu peguei. Eu peguei aquela época de ouro, né? Quando eu saí, lá em junho de 2022, nada disso que a gente está vendo hoje existia. Nada. Não tinha começado a ler. Começaram alguns meses depois. Layoff nenhum. Eu saí de lá com meu time, com vagas para contratar. A dificuldade que a gente tinha era outra. A gente não achava gente para conseguir contratar e completar os nossos times. Era um mundo, né, bem diferente. Então eu vivia nessa bolha de abundância e com várias outras coisas interessantes dentro dela, né? Líderes bem preparados, um ambiente que era psicologicamente melhor protegido, muito acesso, muita abundância. Então eu vivia nesse mundo. E quando eu comecei a produzir conteúdo, a bolha estourou, Márcio. Porque comecei a escrever, a falar algumas coisas da minha visão de mundo, da minha perspectiva. E eu comecei a crescer muito rápido, principalmente no LinkedIn, muito rápido. 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 600 mil seguidores, 400 mil seguidores. E eu comecei a ser bombardeado de mensagens das pessoas. Começaram com pequenas perguntas, como eu converso com o meu chefe, como que eu tomo a decisão de fazer uma transição, como que eu construo os prazos para essa transição. Todas as coisas que você pode imaginar com relação à sua carreira. Depois começaram a chegar os testemunhos, depois os desabafos, depois as histórias, depois as outras e outras questões que eu sequer imaginava, perspectivas bem diferentes da minha. E aí eu comecei a olhar para tudo isso depois de mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, e foi quando a minha vida aconteceu paralelamente, a vida de executivo e a vida de produtor de conteúdo. Depois de uns 2, 3 anos, Márcio, eu tive dois grandes insights. O primeiro insight é: o lugar do trabalho é um lugar de sofrimento e insatisfação para a maioria das pessoas. Olha que frase forte, gente. O lugar do trabalho é um lugar de insatisfação e, vou usar essa palavra assim, eu sei que ela é pesada, sofrimento para a maioria das pessoas. E essa não é minha opinião pessoal, né? Existem várias pesquisas e vários estudos sobre o tema, e todos eles, né? E a parte mais interessante, Márcio, é: independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade do profissional, olha esses três sinais, Márcio. Independente desses três sinais, sempre se chega no mesmo ponto. A maioria das pessoas são insatisfeitas com seus salários. Ponto. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive. Isso me incomodou profundamente. Eu sou uma pessoa que preza muito por um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu sou uma pessoa que preza muito pela vida fora do trabalho. E a vida dentro do trabalho também, ela é muito importante. Eu gosto de olhar para o ser humano de forma integral. Peraí. Sério mesmo que a maioria das pessoas sofrem no mundo do trabalho? Sério mesmo que a maioria das pessoas são insatisfeitas no mundo do trabalho? Eu fui lá, fiz uma pesquisa antes da elaboração do meu livro e cheguei no mesmo número. 60% respondeu que eram insatisfeitos com seus trabalhos. Então, esse foi o primeiro insight. Depois que eu tive esse insight, vieram várias perguntas: por que que isso acontece? O que que a gente precisa fazer para mudar isso? Quais são os malefícios das pessoas se sentirem assim? Eu acredito, Márcio, que uma pessoa que se sente insatisfeito ou em sofrimento no seu trabalho, 8, 9, 12 horas por dia, quem vai ser essa pessoa quando ela chega no seu núcleo familiar, na sua casa? Quem vai ser essa pessoa na sua comunidade? Ela vai querer colaborar, vai ter energia para isso? Quem é essa pessoa na sociedade como um todo? Então eu falo que essa questão da insatisfação no trabalho, ela é quase um problema de saúde pública.
Total.
Quase um problema de saúde pública. E se a gente endereçar essa questão, a gente consegue impactar profundamente a nossa sociedade. Então esse foi o primeiro insight. E depois que eu refleti muito sobre os porquês disso, o que que a gente pode fazer para mudar, quais são as estratégias que a gente tem que adotar, eu cheguei no segundo grande insight, que com um pouquinho de educação sobre como gerenciar a nossa carreira, a gente pode mudar drasticamente esse cenário. Saber como tomar decisões, como comunicar com o nosso líder, como preparar uma transição, entender o que o trabalho significa para você, como construir a tal da bússola corporativa para te dar uma direção, entender que o destino é uma ilusão. Ah, daqui eu vou chegar naquele lugar. Gente, quando você chegar lá, talvez nem exista mais aquele lugar, ainda mais no mundo caótico e em mudança que existe hoje. Então, depois de refletir sobre tudo isso, com vários casos, vários exemplos, mentorados meus, minha própria história, eu cheguei nesse segundo insight. É, com um pouco de educação, a gente pode sim mudar isso drasticamente. Educação sobre como gerenciar nossa carreira. E aí, isso me catapultou, isso me fez querer escrever o livro. Porque eu já respondi até hoje, eu não sei. Não tenho o número exato, Márcio, mas dezenas de milhares de pessoas. Nesses últimos anos, produzindo conteúdo, 6, 7 anos, eu já respondi dezenas de milhares de pessoas nas redes sociais. Só que era um a um. Né? E aí começou aquela pergunta: ah, Luciano, o meu chefe, não sei o que lá. E depois a mesma pergunta, depois a mesma pergunta, depois a mesma pergunta, quando eu me dei conta, 100 pessoas respondendo, perguntando a mesma coisa. Aí aquela pergunta: ah, Luciano, eu não estou feliz no meu trabalho. 100 perguntas daquela: ah, Luciano, eu quero mudar, mas não sei por onde começar. 200 perguntas iguais àquelas. Começou a clusterizar, Márcio. Isso começou, eu falei: gente, eu preciso achar uma maneira mais escalável de levar essa mensagem para as pessoas, esses pensamentos para as pessoas, essas novas perspectivas para as pessoas, para que elas possam ter ferramentas para lidar com isso quando a pergunta surgir. Mas, paralelamente a isso, eu comecei a receber muito pedido de pessoas das minhas redes sociais, dos meus leitores, de: Luciano, cadê seu livro? Você tem um livro? Manda o link do seu livro. Quando você vai publicar um livro? Eu falei: opa, talvez o livro seja a maneira de eu fazer isso. Aí eu vi um colega meu que tinha lançado um livro no LinkedIn, ele tinha feito um curso na editora Gente, chamado Autor Best Seller, eu nem sabia que existia. Fiz o curso, e em questão de 2, 3 meses depois que eu fiz o curso, eu lancei o livro, porque eu já tinha muito material. Foi uma questão de sentar, fazer uma curadoria, arrumar algumas coisas, e lancei o livro. Esse livro não foi feito para vender, esse livro não foi feito com objetivo comercial, esse livro não foi feito para aumentar minha autoridade, esse livro foi feito, Márcio, para dar uma ferramenta para as pessoas terem mais satisfação e mais felicidade com suas carreiras e, por que não dizer, com suas vidas também. Por isso que eu fiz esse livro. Então é assim que ele nasceu, E eu vou ter que adiantar aqui, eu acho que é por isso que ele fez sucesso.
Cara, que inspiração. Eu acho muito legal realmente ouvir a sua história. Eu já conhecia, eu te falei, já escutei você contando essa história em outras oportunidades e fiz questão de realmente que você contasse aqui também, porque eu acho que a nossa turma tinha que ouvir também. E alguns pontos que você falou eu achei muito interessante, quer dizer, ter hater porque você usou uma expressão provocativa e usou egoísmo. Tudo bem, realmente, né? Se você pegar o pé da letra, e eu fiz esse exercício só por uma questão de desencargo mesmo aqui, eu trouxe uma definição que eu anotei. Egoísmo seria a dedicação excessiva que uma pessoa tem por si própria, esquecendo-se de considerar as necessidades e o bem dos outros. Nessa medida, realmente alguém pode se zangar com isso, mas como título, para causar o que você... A prova que você estava certo é o resultado. Talvez se isso aqui tivesse sido um tiro na água, né, naquela batalha naval, você tivesse acertado o tiro na água, a gente poderia até concordar com alguém que criticou, mas deu certo, quer dizer, chamou atenção, é um título super forte e diz muito sobre isso. E eu não conhecia essa parte da ética do egoísmo, mas acho rico, porque no final do dia tem certos momentos em que a gente se encontra que botar a gente em primeiro lugar é a única coisa que você pode fazer, né? Existem aqueles momentos da tábua de salvação ali. Você está se afundando, tem só uma tábua. É você na frente, né? Tem o momento de cuidar da sua carreira e tem o momento de cuidar da empresa, do bem comum, do interesse comum. Mas se você abandonar você e deixar você sempre em segundo plano, a chance disso dar certo é realmente remota, né? E outra coisa que você diz sobre esses 60% infelizes no trabalho é algo que sempre me chocou também. Eu sou aquele cara que quando... Mesmo hoje em dia eu sou sócio da LEC, eu trabalho na minha empresa, então eu tenho um pouco mais de liberdade, né, de decidir o que eu faço. Enfim, eu não tenho, recebo tantas ordens assim. Mas quando eu tinha minha carreira dentro de organizações, eu trabalhei em escritórios de grande porte, eu era aquele cara que no domingo eu estava feliz que a segunda-feira ia chegar. Eu não tinha aquele sentimento de, sabe, começou a música do Fantástico, Batman, deprê. Eu não tinha isso. E eu acho que muita gente, não, né? Muita gente vivia um cenário diferente. Eu sempre me perguntei, pô, mas por que será que as pessoas não fazem nada a respeito disso, né? Elas permanecem nessa situação, elas se rendem, de certa forma, a esse cenário. E aí vem um livro como o seu para realmente chacoalhar, né, essa situação. Então, eu queria te dar essa pergunta: por que você acha que as pessoas se rendem a esse cenário em muitas situações? E se você puder exemplificar em um momento, talvez, da sua carreira ou em um momento de algum dezenas de milhares de respostas que certamente você já deu, algum caso em que ser egoísta foi fundamental para que a pessoa tivesse um rumo melhor? O que você pode...
Esqueci dessa segunda pergunta, se me relembrar daqui a pouco.
Fechado. Vamos falar primeiro por que que as pessoas se rendem, então, e não se rebelam em relação a essa insatisfação.
Márcio, eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, a gente foi muito mal educado, ou não foi educado em como gerenciá-la. Eu não lembro, né? Eu tenho 46 anos, imagino que você tenha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco menos. E eu passei por todo o sistema educacional, até a minha formação, fiz pós-graduação e fiz o MBA. Sabe quando que alguém parou e falou: Luciano, vem cá, você vai ter um negócio chamado carreira, vai ter um negócio dentro da empresa chamada política corporativa, você vai ter um líder, e você vai ter vários líderes, na verdade, cada líder vai ter uma personalidade diferente. Você vai ter que aprender a lidar com isso, vai ter colegas, você vai ter que aprender a lidar com eles, tem um negócio chamado promoção, e para você chegar numa promoção, você vai ter que ter pensamento estratégico, vai ter que resolver problemas, vai ter que se destacar em projetos, vai ter que comunicar muito bem, principalmente se você for um executivo. Ninguém me falou isso, Márcio. Em nenhum momento de todos aqueles anos que eu passei no sistema educacional. Eu fui aprender isso na porrada. Imagino que você também tenha aprendido na porrada, se não deu sorte ali de ter tido um primeiro líder mentor e por aí vai. Eu falo que a gente é muito mal, a gente é, a gente, é, existe uma ausência completa de educação sobre como gerenciar nossa carreira. Está mudando um pouco isso, né? Eu vejo hoje polos de discussão de carreira em algumas faculdades, está começando, né? Mas antigamente simplesmente não existia isso, não existia. Então a gente entrava ali no mundo corporativo, você às vezes dava sorte de aprender isso, às vezes na porrada, às vezes por ter um mentor, ou não dava sorte. E aí sai lá do outro lado, eu tô aqui, você tá onde você tá hoje. E eu falo que a gente precisa, na ausência dessa educação, começar a se educar. Por isso aquele segundo insight que eu dei para você. A gente precisa pensar sobre a nossa carreira, literalmente. As pessoas chegam para mim, Márcio, nas sessões de mentoria, eu ainda dou poucas mentorias, mas dou 3 horas por semana, por falta de tempo. As pessoas chegam para mim nas sessões de mentoria e falam assim, eu estou infeliz no trabalho. Eu falo, é mesmo, por que você está infeliz no trabalho? Ah, porque eu não gosto do meu líder, não é inspirador. Tá, que mais? Não, é isso. Aí chegou outro, eu não tô feliz no trabalho. Por quê? Porque eu ganho muito pouco. Que mais? É isso. E eu falo, como que a gente não para, eventualmente, e se faz a seguinte pergunta, Márcio. O que que é importante para mim no trabalho? O que que me move no trabalho? Qual é, mais ou menos, a direção que eu quero ir? Não destino, né? Não é pen de Google Maps ou de WhatsApp, de Waze. Isso não existe. Né? Eu vou chegar lá, não dá... Ninguém pode te oferecer esse caminho. Se uns $20 que vão te dar esse caminho, mas não existe isso. O que a gente pode ter mais ou menos ali é uma direção. E a primeira coisa que eu falo, né, para quem está escutando a gente aqui, né, talvez seja da mesma geração que a gente, ou não teve também essa educação, é faça uma profunda reflexão sobre o que te move no trabalho. E eu vou dar uma ajuda aqui. Naquela pesquisa que eu te falei, que eu fiz, Márcio, né, que cheguei no número de 60%, além de eu ter feito lá a parte quantitativa, eu também tive uma dimensão qualitativa. O que é dimensão qualitativa? Eu perguntei para as pessoas, me conta o porquê você é feliz ou infeliz, satisfeito ou insatisfeito, em uma palavra, em uma sentença. E apesar da gente ter 60% das pessoas que, né, viraram ali e falaram, poxa, eu sou insatisfeito com o meu trabalho, 40% virou e falou, eu sou feliz com o meu trabalho. Eu acho isso extremamente inspirador. A gente está falando de 4 a cada 10 profissionais viraram e falaram, eu estou feliz com o meu trabalho. E quando eu perguntei para essas pessoas por que você está feliz com o seu trabalho, né, eu tirei uma licença poética, tirei o que eu chamo de a fórmula da felicidade no trabalho. Vamos ver se eu lembro agora. Que é estar num ambiente psicologicamente saudável, no qual você possa crescer, seja desafiado e reconhecido por líderes bem preparados. Então, olha as dimensões que tem ali dentro. Poxa, estou um ambiente. Um ambiente é importante. Eu quero um lugar em que eu possa crescer. Crescimento é importante. Eu quero um lugar em que eu seja reconhecido. Reconhecimento é importante. Eu quero ter um líder inspirador. Líder inspirador é importante. Né, eu quero aprender. Aprender também é importante. Tem mais outros elementos também, tá? Mas a gente tem essa formulazinha, né, que é uma brincadeira. Então, poxa, eu não preciso partir do nada, né? Eu falo que essa é a forma genérica do trabalho. Então, o mínimo que você tem que pensar é qual é aquele ambiente que você está. Ali tem espaço para você crescer? Você é reconhecido? Seu líder é inspirador? Você está aprendendo? E a gente pode adicionar isso. É nessa indústria que você quer trabalhar? Dinheiro é importante para você? Eu super respeito que coloca dinheiro na lista de coisas importantes, mas dinheiro foi muito importante, esteve na minha lista há muito tempo. Possibilidade de crescimento rápido, ir para um cargo de liderança, tantas coisas que a gente pode falar aqui, né? A gente já falou quase quase 10, tantas coisas que a gente precisa falar aqui. E as pessoas simplesmente não pensam nisso, Marcos. Simplesmente não fazem essa reflexão. E quando a gente não faz essa reflexão, o que que acontece? Sem direcionamento. Se eu não sei o que me move no trabalho, qualquer trabalho serve. Qualquer trabalho serve. Um fenômeno super comum de acontecer. Super comum de acontecer, e você deve ter amigos que já passaram por isso, ou quem sabe até você já passou por isso, Márcio, no começo da sua carreira. É aquela pessoa que fala: Meu Deus do céu, odeio o meu trabalho. Aí ele vai lá e pega a primeira oportunidade que aparece. Aí o que acontece? É pior do que o anterior. Encheu o mundo corporativo. E por que que isso acontece, Márcio? Porque a pessoa, ela estava correndo de algo e não correndo para algo. Por que ela estava correndo de algo? Porque ela não sabia o que ela queria.
Ela sabe o que ela não quer apenas. Ela só sabe o que ela não quer.
Só que ela não quer, mas ela não sabe o que ela quer.
É.
Então, gente, todos que estão escutando a gente aqui, eu falo que essa é uma lista que a gente precisa fazer, né? Seja num bloquinho de notas virtual, num caderninho, faça sua lista, o que te move no trabalho? E eu falo quando a gente cria isso, né? Seja ambiente, seja dinheiro, seja um líder inspirador, seja oportunidade de crescimento, seja trabalhar numa tal indústria, ter tal experiência, várias coisas que a gente pode colocar ali dentro. Trabalhar em home office. Quando a gente tem essa lista, a gente cria o que eu chamo de bússola profissional, Márcio. E não é uma bússola para apontar o destino exato, mas para dar uma direção para a gente. E quando a gente tem essa direção, a gente toma melhores decisões, a gente faz transições melhores, a gente para com os negócios e sair correndo de um lugar para cair no pior, né, e pensa um pouco antes de ir para aquele lugar. Então eu falo que, por mais básico que seja, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer, pouquíssimas pessoas fazem, é uma reflexão sobre o que nos move no trabalho. E quando a gente faz essa reflexão e a gente atualiza essa reflexão de tempos em tempos, a gente gera essa bússola, e essa bússola é extremamente poderosa. E eu vou trazer o exemplo que você me pediu agora, Márcio.
Boa.
Tive um mentorado que trabalhou comigo e ele. Qual era a questão dele? Ele estava numa empresa, acho que há 3 anos, e ele queria ser promovido, porque se ele fosse promovido, ele ia para um cargo pleno, e ele ia trabalhar com um determinado produto que ele queria muito trabalhar e não conseguia, né, porque estava no cargo de júnior. E a gente começou a conversar, e em determinado momento da nossa conversa, eu falei para ele, poxa, legal, né, você não conseguiu movimentar internamente, mas qual foi a última vez que você aplicou para uma vaga fora da empresa que você está hoje? Luciano, você não entendeu nada, eu adoro a empresa, eu adoro o meu líder, eu nunca faria essa traição. Olha que palavra poderosa. Traição. E eu tive uma conversa com ele e falei, olha, a gente se testar no mercado, né, entender quanto vale um quilo de Márcio, um quilo de Luciano, sentir a temperatura da água, é um comportamento esperado de profissionais voltados ao seu próprio crescimento. A gente vai eventualmente trocar de trabalho. É uma realidade do mundo de hoje, né? O tempo médio de permanência das empresas de tecnologia é de menos de 3 anos, Márcio. Das Big Techs, Google, Facebook, Amazon, ó, essas grandes empresas, 3 anos é o tempo médio de permanência das pessoas. Então a gente vai trocar de emprego. E a gente ir para o mercado e olhar o que tem de oportunidade lá é um comportamento esperado. E você deveria exercitar isso. Mesmo que se você não queira sair dentro da empresa, a gente nunca sabe o que vai achar. E ele ficou meio ressabiado. Ah, não, tá, vou pensar. A gente terminou nosso processo de mentoria. Tempos depois, eu recebo uma mensagem dele no meu LinkedIn. Eu não lembro muito bem o corpo da mensagem, mas eu lembro do título. Você não vai acreditar. E ali ele falou que pensou muito no que a gente conversou. Aplicou para duas vagas, passou das duas vagas, e uma das vagas era para ser pleno e para trabalhar com um produto que estava tentando trabalhar há um tempão na empresa que ele estava e não conseguia. Então, aí, assim, nem me agradeceu pelo conselho. E se você parar para pensar, olha que conselho básico que eu passei para ele, Márcio. Mas por quê? É uma falta generalizada de educação, ele não conseguia. Eu falo que eu chamo isso de realidade escondida. É como se existisse uma venda no olho dele. Não é que ele não faz aquilo por opção, ele não tem aquilo como opção. Aquilo não é uma realidade para ele. E o que eu falo que um bom mentor, né, você muito estrada, eu com muita estrada, no nosso papel é a gente dar essas opções para as pessoas. Eu não cheguei para ele e falei, vai lá e aplique e vai embora daí. Eu falei, não, eu falei, você já pensou em fazer isso? Isso é uma opção para você. E quando aquele mundo se abriu para ele, olha só que legal, ele mudou de emprego e conseguiu atingir um dos objetivos que ele queria e não conseguia na empresa que ele estava. Então, esse é o poder de ser egoísta com a sua carreira. Esse é o poder de ser protagonista com a sua carreira. Esse é o poder de se educar com a sua carreira. Você passa a ser capaz de fazer coisas que você não conseguia nem enxergar e que achava impossível de acontecer antes.
Cara, é muito interessante mesmo ouvir você falar isso, e eu fico aqui imaginando, enquanto você dá os exemplos e conta, realmente as passagens da minha vida e as passagens das pessoas ao meu redor, né? Parece que são coisas que se repetem. E nesse exemplo em especial que você traz, o que salta aos olhos para mim é algo que eu vejo bastante, parece que as pessoas confundem um pouco o emprego com a carreira, né? Eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Esse exemplo parece que ilustra bem isso, né? Quer dizer, então eu só tenho aquilo e eu não consigo enxergar porque aquela é a minha realidade. Tem uma realidade escondida, como você diz, que o olhar do mentor é fundamental, um olhar externo, alguém que pode. E isso, a forma que você coloca aqui, é o que eu acredito, assim, profundamente. Dar a direção para as pessoas, ponto final, que eu acho que é melhor. É uma mentoria fraquíssima, quer dizer, é algo que eu acredito. Quem tem que acreditar é a pessoa, quem tem que ter a convicção é a pessoa. Então, ajudar simplesmente a enxergar melhor é fundamental, né? Eu acho que é isso que realmente pode gerar uma grande transformação. Mas você não acha que realmente aquela coisa do, ah, se eu perder o emprego, minha carreira acabou. O que que eu vou fazer depois se eu perder o emprego? E de repente acontece uma situação como essa, a pessoa perde o emprego. E vai encontrar um universo gigantesco em outro lugar, uma oportunidade maior, uma transformação. Perder o emprego, às vezes, é o que de melhor pode acontecer, na minha opinião, para algumas pessoas, porque elas não se movimentam com medo, com receio, com conta para pagar, né? Às vezes, a pressão externa é muito grande. Mas você, sobre emprego versus carreira, o que que você pode falar? Existe uma confusão, né?
Existe uma confusão enorme. E sabe qual é a parte mais dolorida dessa confusão, Márcio? Ninguém ganha. Quando a gente confunde nosso emprego com a nossa carreira, perde você e perde a empresa. Vou te dar um exemplo. Imagina, vamos lá, vou pegar um caso real de um leitor. Um leitor que trabalhava na parte de compras e ficou 11 anos no mesmo emprego. Ficar 11 anos no mesmo emprego é um problema? Lógico que não, fiquei 11 anos no Google. Uma das melhores trajetórias que eu tive na minha carreira até hoje. Ficar 11 anos no emprego, sem pensar na sua carreira, sem se reciclar na sua própria área de atuação, sem fazer nenhum curso diferente, sem ir atrás de outros tipos de conhecimento, um dos piores erros que a gente pode cometer. E olha só, olha até onde essa cegueira, Márcio, essa cegueira pode chegar. Ele é uma pessoa que trabalhava numa multinacional como com compras há 11 anos. Ele fazia parte de um time que, se eu não me engano, na época eram 12 pessoas. E a área de compras é uma área que está sendo radicalmente operacionalizada, né, e automatizada, né, com inteligência artificial. A gente nem sabe o que vai acontecer com ela. E ali, olha só, eram 11, depois 9, 7, né, e tinham ele mais dois só na área. E ele não conseguia enxergar aquilo. Né, não conseguia enxergar. Olha só, eu estou aqui parado, eu estou confundindo minha carreira com meu emprego porque eu não faço nada, eu não estou atualizado na minha área de atuação, não tenho a menor ideia do que está acontecendo com inteligência artificial e compras, não fiz um curso, não falo inglês. Está sendo todo mundo tirado do time, o time é reduzido de 11 para 3 pessoas e eu estou aqui. Que você acha? Qual que vai ser o desfecho dessa história, Márcio? O desfecho dessa história vai ser como várias outras histórias de pessoas que confundem empregos com carreiras. Vai ser demitido e vai ter muita dificuldade de se recolocar. E a parte ruim disso é: imagina o seguinte, imagina aquele cara, Márcio, que está ali numa área marketing, por exemplo. Ele está ali naquela área. É aquele cara que veste a camisa da empresa. Dá o sangue. Sentimento de dono. Todas as coisas que podem ter significados bons e significados ruins. Mas vamos
Verdade.
pegar aqui o significado ruim disso, daquele significado ruim. E qual que é o significado ruim disso? Só se dedica para o seu emprego, não pensa na sua formação, não pensa na sua carreira, não pensa na sua reciclagem, não pensa em aprender. Você nunca pode parar de aprender no mundo de hoje. Não pensa em aprender. Esse cara, ele é bom para a empresa no curto prazo. Daqui a 3, 4 anos, sabe o que a empresa vai fazer? Ela vai olhar para aquele profissional e falar assim: nossa, esse cara aqui não entende de marketing digital, esse cara aqui não estudou inglês, esse cara aqui não sabe nada das tendências da área dele, eu vou mandar esse cara embora. E o que acontece? Aquele cara que achava que aquela dedicação cega à empresa era o caminho do crescimento, não percebia que era uma das piores armadilhas que ele poderia criar para ele mesmo. Então, a gente não pensar na nossa carreira, a gente não pensar no nosso desenvolvimento, em mudar, em aprender coisas novas, é ruim para a empresa e ruim para a gente. Então a gente não pode confundir o nosso emprego com a nossa carreira. A nossa carreira é algo contínuo, que vai durar 40 anos, 50 anos, a minha eu espero que dure 65 anos, 70 anos. Emprego é um lugar que a gente vai passar dois, três, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E se a gente confundir um com o outro, a gente cai naquele caldeirão de sofrimento que a gente mencionou no começo.
Cara, os exemplos eles se repetem mesmo. Várias coisas são comuns em temas como esse. Esse exemplo de confundir o emprego com a carreira, que é algo muito maior, é um exemplo clássico. Um outro exemplo que eu já vi você falando, inclusive, em outras oportunidades, que eu acho que no nosso universo aqui de compliance é muito, muito forte, eu queria que você falasse sobre ele, é um exemplo que toca na síndrome do impostor. Porque. O que acontece? Eu, na minha posição de privilégio, aqui onde eu estou, da LEC, eu consigo ver coisas maravilhosas acontecerem. Porque eu conheço as pessoas, eu estou aqui apresentando o podcast, as pessoas falam comigo, eu sei o que deu certo, o que deu errado, e eu vejo tanta gente boa se encolher, cara, mas tanta gente boa se encolher na posição e não abrir os braços e não crescer e não tentar, porque acha que ainda não está pronto, porque não se posiciona. Porque insiste em ser aquela pessoa que faz 16 vezes uma especialização no mesmo assunto, ao invés de repente falar: peraí, como você exemplificou, o que que me falta para a próxima posição? É inglês? É um posicionamento mais estratégico? É um conhecimento de algo que eu não é a minha formação? Sei lá, governança corporativa? Qual que é o próximo? As pessoas não fazem esse exercício e acabam olhando muito para aquilo que elas não têm, olhando para um jardim mais verde do vizinho ou algo do tipo. E não deu o primeiro passo. Tem uma história muito boa que você conta sobre isso, de uma pessoa que deixou de aplicar ou deixaria de aplicar para um processo. Conta para a gente e o que você pode falar sobre isso, né? Por que não agir no momento em que existem indícios que pode dar errado, mas por que não agir, né?
Eu falo que a frase que eu gosto muito de utilizar para isso, Márcio, é: não seja o seu próprio não. O não na vida é regra e o sim é exceção. Mas o não vindo da gente mesmo é o pior de todos, porque ele não dá espaço para exceção. não tem sim quando você mesmo dá o seu não. E essa história que você lembrou bem, né, é uma história que eu gosto muito de contar, porque ela cai um pouco naquela realidade escondida que a gente falou até agora, cai um pouco em síndrome do impostor e cai muito forte nessa questão do não seja o seu próprio não. Uma leitora me procurou no Instagram e falou: Luciano, nossa, surgiu uma vaga perfeita aqui na empresa que eu gostaria, mas eu não vou aplicar porque eu só tenho 20, 30% do escopo da vaga. Né? E quando eu li essa mensagem dela, eu tenho alguns protocolos que eu sigo para não enlouquecer com as redes sociais. Né? E um deles é: eu não respondo todas as mensagens mais e nunca respondo por áudio, né? Que senão, Deus do céu, a pessoa responde de volta e, né, aqueles áudios de 3 minutos, você ferrou de vez. Só que eu quebrei o protocolo nesse dia e mandei uma mensagem de áudio para ela, para dizer: olha, você vai sim aplicar para essa vaga. E eu vou te explicar por que que você vai aplicar para essa vaga. Em toda a minha experiência profissional, eu nunca conheci um candidato que tem 100% do escopo. E se chegasse para mim um candidato com 100% de escopo para uma vaga que eu postei, a primeira coisa que eu ia falar para o time de RH, para recrutamento, é se trouxeram a pessoa errada. Se trouxeram a pessoa errada. Porque se a pessoa tem 100% de escopo, ela já está além disso, já está em algum outro momento. Então ninguém tem. Dois, se fosse um homem que tivesse visto essa vaga e tivesse 5% de escopo, ele já teria aplicado. Provavelmente algum já aplicou. Provavelmente algum já aplicou. A gente precisa entender essas diferenças de gênero. Provavelmente um já aplicou. E aí eu deixei uma provocação para assim: o que de mal pode acontecer se você aplicar para essa vaga? O seu gestor ou gestora não vai gostar? E ela me respondeu: não, imagina, minha gestora super me apoia. Ela sabe que está na hora de eu realmente fazer uma modificação. Eu falei assim: então, que mal tem? E aí passou. Ela podia pensar, passou. Lembra daquela resposta que eu recebi, que eu acabei de te contar? Você não vai acreditar? Eu já recebi ela algumas vezes. E eu recebi dela também: Luciano, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu apliquei umas 2 ou 3 semanas depois. Eu apliquei para aquela vaga e eu passei naquela vaga. E eu gosto muito dessa história porque ela exemplifica exatamente isso, Márcio. O não vindo da gente, ele não tem exceção. Não tem, nunca vai ter o sim. Então imagina só, se ela não tivesse alguém que virou para ela e falasse assim: cara, considere outras coisas nessa história toda. Considere, né, o comportamento do gênero oposto, considere que ninguém teve escolha, considere outras coisas, sabe, tirando as vendinhas, ela não teria aplicado e a vaga estaria com uma outra pessoa, talvez até menos, provavelmente menos qualificada, porque foi ela que passou, provavelmente menos qualificada. Ao tirar aquela venda dela, ela percebeu que, peraí, se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. Então eu vou tentar. E ela tentou e ela passou. Poderia não ter passado, mas ela passou. Daí eu gosto de contar essa história para as pessoas para se tomarem muito cuidado, porque a gente tem muito uma mania de se podar. Né? Toda vez que eu dou uma palestra, toda vez que eu faço um treinamento, que eu faço um workshop, mas que tem ali a hora das perguntas, da interação, né? Sempre aquele silêncio. Eu sempre dou uma provocada para gente: eu tenho certeza que pelo menos metade de vocês tem uma pergunta na cabeça e está pensando as seguintes coisas: a minha pergunta é boba, vão rir de mim, isso não é interessante. E eu falo que isso é uma verdadeira besteira. Não existe pergunta boba, não existe algo que não seja interessante. Fale, seja atrevido, traga os seus pensamentos. Eu escutei uma frase outro dia que eu achei brilhante, né? Que o nosso óbvio às vezes é um milagre de alguém. E eu sempre gosto de falar isso para as pessoas: poxa, isso porque você acha que é óbvio, que você quer contar numa entrevista, que você quer fazer uma pergunta, faz. Porque o seu óbvio pode ser um milagre de alguém, pode ser o início de uma super discussão e algo que vai te catapultar e levar ali a sua marca pessoal dentro da empresa. Seja atrevido, tenha coragem, arrisca um pouquinho. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo.
Cara, muito legal, super poderoso isso. Eu acho que fala alto com muita gente que precisa realmente ouvir. E é legal ouvir de você, que é um cara que tem propriedade para falar, né? Eu sou só um comunicador aqui dando minha opinião mesmo, né? Não sou um especialista nesse assunto, mas você fala realmente muito bem sobre isso. Espero que mova muita gente boa que está ao nosso redor e que precisa se mover. E eu, cara, o que eu posso dizer sobre isso é que eu não posso concordar mais. A minha vida é movida por esse tipo de ousadia, eu acho. Eu sou um cara que, como eu já te comentei com você quando a gente estava conversando, eu tive outras profissões. Eu fui advogado, eu estudei direito a fundo, fiz um mestrado em Portugal, mudei de rumo, virei, né? Hoje me considero um comunicador, trabalho com marketing dentro da Alec, mudei de rumo completamente e eu não sei se é o meu último rumo. Sei lá, você falou bem no começo. Hoje é a minha missão. Tô aqui focado nisso porque sou apaixonado pelo que a gente faz, estamos construindo algo muito grande na Alec, mas a vida hoje em dia é muito grande para a gente ter realmente amarras e se limitar e ser o nosso não. Eu acho que isso que você falou é o ouro, né? Quer dizer, e eu coloco isso em tudo. Então, assim, até isso aqui que a gente está fazendo hoje não aconteceria se a gente não fosse ousado bastante de fazer o convite. porque eu discuto com o meu time da produção do LECcast sobre convites extraordinários. A gente tem muita, assim, felizmente, a gente tem muita gente boa no nosso meio de relacionamento que ainda nem veio e que precisa vir no LECcast. A gente tem muito professor, muita gente legal para trazer. Mas quando a gente vai para fora da nossa zona de conforto, fazer convites como esse, muitas vezes bate aquela insegurança, né? Sei lá, convidamos o professor Clóvis de Barros Filho para participar. Será que ele vai aceitar? Se ele não aceitar, o que, que a gente perdeu? Nada.
Então, e se ele aceitar?
E se ele aceitar? Ele aceitou. E ele veio e foi super legal. E você está aqui hoje. E o Mark Tawil esteve aqui também. E o... Enfim, tanta gente boa que já passou. Já são mais de 100 episódios e tanta coisa boa por vir. Porque a gente tem essa ousadia. Então, eu só queria exemplificar que vale para tudo isso, né? Vale para seus relacionamentos pessoais, vale para o lado profissional. Ser o seu próprio não só vai te encolher, né? Eu acho que isso aqui não pode acontecer em hipótese alguma. Eu queria... Nosso papo está voando aqui e eu não queria deixar de abordar questões um pouco mais, assim, umas orientações mais específicas, né? Para tentar ajudar essa nossa audiência a mover para o próximo passo, seguir um rumo mais legal. Um ponto do livro que eu acho interessante, eu não sei se você concorda comigo que seria o melhor a abordar, seria aquela questão dos três pilares da empregabilidade, que eu acho que você traz uma abordagem bastante prática sobre isso. Conta para a gente um pouco e como que essa audiência que está nos ouvindo pode se mover em cima disso para dar os próximos passos.
Eu falo que um dos maiores desafios que eu tive para montar o livro é quais são os elementos que eu coloco lá. Você deve imaginar que eu coloquei ali não é o fim da conversa, né, Márcio? Eu diria que está mais para o começo da conversa do que para o fim da conversa. E esses três pilares da empregabilidade foi algo que eu fiz questão de colocar porque eles tocam muito, né? Eles são quase que ali, ó, né, paralelo a toda a nossa conversa que a gente está tendo aqui sobre troca de emprego, transição, né? Vou ficar 3 anos em um e, né, todos nós vamos trocar de emprego, gente. Todos nós vamos devolver o nosso crachá e pegar um outro eventualmente. Isso é uma regra. É quase uma lei cósmica. A gente vai trocar de emprego eventualmente. São raríssimos casos, não conheço mais, não tenho mais contato com casos hoje em dia de pessoas que ficam 40 anos em empresa. Simplesmente não existe mais, então a gente vai mudar. Então eu fiz questão de trazer esse, o que eu chamo de tripé da empregabilidade, porque são coisas que as pessoas refletem muito pouco, né? A gente está falando aqui da nossa narrativa, do nosso currículo, narrativa e networking. Não vou conseguir me aprofundar muito em cada uma delas,
claro,
né?
Claro.
Até, né, deixo aqui de dica para vocês, gente, eu tenho uma aula aberta no YouTube, é só colocar currículo, narrativa e networking, ou no meu livro, eu também abordo isso, tá? Vocês podem ir lá depois.
A gente vai colocar o link na descrição do episódio.
Ótimo, vou aprofundar um pouco mais. Tá uma aula gratuita, aberta para todo mundo, que era uma palestra que eu decidi abrir, porque eu acho que faz mais bem aberta do que fechada. E quando a gente fala desses três elementos, né, eu falo que existem muitas confusões, né? Então vamos pegar, por exemplo, o currículo, Márcio. Uma das principais confusões que eu vejo com o currículo é as pessoas querem colocar ali o que elas querem e não o que elas são. Eu falo que isso é um erro gravíssimo, né? Eu já vi hoje em dia várias pessoas, né, que vêm fazer um trabalho comigo, que me procuram, né, ah, não consigo me recolocar, não consigo emprego, aí você vai olhar lá, né, buracos de 3 anos ou coisas que são medidas, fala assim, o que aconteceu aqui nesses 3 anos? Ah, não, nesse... Um caso ótimo para exemplificar o que eu estou falando agora. Né? Uma vez eu trabalhei, né, com uma leitora e ela, Luciano, me ajuda, não estou conseguindo me recolocar, não estou conseguindo ir bem nas entrevistas. E eu dei uma olhadinha no currículo dela, tinha lá um vazio de 3 anos. Eu falei, o que você fez aqui? Ah, não, eu trabalhei na empresa do meu pai e eu resolvi tirar porque é a empresa do meu pai. Eu falei, tá, mas o que você fez lá? E aí quando ela me contou o que ela fez lá, Márcio, não tinha nada no currículo dela que fosse mais poderoso do que aqueles 3 anos que ela passou na empresa. Ela cuidava do caixa, da parte de faturamento, ela montou o site da empresa, ela fazia o contato com os clientes. Ela foi literalmente do escritório à boca do caixa. Não tem experiência mais poderosa do que ela. Eu falei, não, ao invés de você tirar essa parte, valorize essa parte, conte todas as coisas que você aprendeu, todas as habilidades que você desenvolveu, como o site impactou o número de vendas, como ter automatizado o caixa, deu mais velocidade para vocês venderem, mas conte todas essas coisas. E ela colocou isso na narrativa dela, e quando ela foi para as próximas entrevistas, ela falou, Luciano, a parte que mais levantou interesse foi a parte que eu trabalhei na empresa do meu pai. Olha só. E era algo que ela estava tirando do currículo dela. E eu falo, gente, nosso currículo é o que a gente é, não só o que a gente quer. Em vez de tirar, valorize a sua história, valorize as coisas que você passou, que experimentou e aprendeu. Tudo que a gente aprendeu e que a gente experimentou vai nos servir de uma maneira ou de outra, mas eu acredito nisso fielmente, cara, vai servir. Só que a gente precisa acreditar que aquilo vai servir para alguma coisa. Se a gente desprezar e esconder, a gente vai ter um currículo incompleto, vai ser um profissional incompleto se mostrando para o mercado. Então, valorize a sua história para o currículo, né? Um pedacinho do currículo. Quando a gente fala sobre narrativa, eu falo que uma, né, inclusive até o G1 soltou hoje uma matéria sobre carreira e citou esse pedaço do meu livro que eu trouxe agora, da, que do Tripé, mas especificamente a parte de contar histórias. Eu falo, gente, né, eu vou falar uma frase para todos vocês gravarem e lembrarem. Uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Eu vou repetir. Uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Eu sei disso, o Márcio sabe disso. Eu já entrevistei centenas e centenas e centenas de pessoas. Você quer se destacar numa entrevista? Aprende a contar a sua história. E quando eu falo sobre aprender a contar a sua história, pouquíssimas pessoas, Márcio, se dão ao trabalho e falam: peraí, eu tenho 10 anos de experiência. Quem sou eu? Qual é a minha história? Quais são as coisas que eu aprendi? Quais são os maiores projetos que eu entreguei? Quais foram os resultados desses projetos? O que eu aprendi com esses projetos? Quando que eu tive que gerenciar um conflito? Quando eu tive que gerenciar um colega difícil? Quando eu tive que gerenciar um líder difícil? O que eu aprendi nesse processo todo? Eu falo que a gente precisa literalmente botar nossa história no papel e aprender a contar aquela história. Eu até dou a dica: grave essa história, põe uma câmera ali, grava, conta sua história em 1 minuto, conta sua história em 5 minutos, conta sua história em 10 minutos. Uma técnica que eu adoro ensinar, Márcio, é sub-histórias. Em vez de criar sua história direto, que eu sei que pode ser um desafiador, cria sub-histórias. Conta a história de quando você fez um projeto, quando você teve uma experiência de 2 anos em tal empresa. Nossa, essa é a sub-história. Agora conta a sua segunda sub-história, sua terceira sub-história. Depois junta 3 histórias agora. Junta 7 histórias. Aí quando você precisar contar a sua história em 5 minutos, pega 2 sub-histórias que são interessantes. Se você contar em meia hora, pega 10 sub-histórias que são interessantes e conta uma. Eu falo que essa capacidade de contar a nossa história, né, os nossos desafios, as nossas vitórias, os nossos fracassos, o que a gente aprendeu com eles, é extremamente poderoso. E se a gente treinar, porque isso é treinado, isso não é dom, é treinado.
Claro.
Se treinar e for para uma entrevista com a nossa história bem treinada, isso é um diferencial competitivo sem igual. Então você fala muito sobre história, né? De novo, é mais do que isso, mas é onde a gente vai parar hoje. E o terceiro é o networking. Eu falo que as pessoas, hoje em dia, elas praticam muito do networking, do desespero ou networking do interesse. Você já ouviu falar desses dois tipos de networking, Márcio?
Do desespero parece bastante recorrente, né? Encaminha meu currículo, faz alguma coisa para mim, me ajuda, sei lá, né? Aquela coisa assim. Não é nem me arruma uma vaga, né? Vem muito encaminha meu currículo, vem umas coisas desse tipo.
E o que é muito parecido com desespero. O que eu quero dizer com isso, né? É aquela pessoa que simplesmente nunca nutriu seu networking, nunca teve interesse em ter um networking. Gente, networking. Se a gente soubesse o poder do networking, a gente saía da faculdade, criava um LinkedIn, adicionava todo mundo, pegava o zap de todo mundo e adicionava todo mundo. Porque networking é uma das maneiras mais fáceis da gente se colocar e se recolocar no mercado. E esse networking que eu chamo do interesse barra desespero, o que que é? Né, aquele cara que é mandado embora depois de 7 anos lá de empresa, nunca botou ninguém no LinkedIn dele, é mandado embora, manda 187 convites em meia hora. Ah, agora me ajuda aqui, poxa, se souber de alguma coisa, etc. Eu falo, gente, que networking não é para um momento de desespero, não é para um momento em que a gente precisa de ajuda, mas nunca doutrina. Networking é uma coisa que a gente cultiva, eu cultivo. Poxa, eu conheci hoje o Márcio, já mandei um convite para ele no LinkedIn. A gente vai trocar celular, a gente tem um monte de coisa em comum, né? Ele tem interesse em livro, eu também, etc. É um cara do meu network, mas eu não estou fazendo isso porque eu tenho interesse em que o Márcio me dê alguma coisa. Estou fazendo isso porque eu genuinamente tenho interesse nos tópicos que ele tem, e eu sei que tem uma certa reciprocidade também. Então é uma pessoa que eu quero manter ali no meu círculo de
De
network.
relacionamento, né?
Importante.
De network. Claro.
Poxa, eu tive uma relação de qualidade no trabalho com um colega, aquele colega é network. Eu tive uma relação de qualidade no trabalho com um parceiro, aquele parceiro é network. Eu tive uma relação de qualidade no trabalho com cliente, aquele cliente pode também ser o seu network. Quando a gente cultiva esse networking, ele se torna extremamente poderoso para a minha projeção profissional. E às vezes não é nem para uma troca de emprego, às vezes quantas vezes no meu networking, Márcio, estou eu lá passivamente, feliz no meu emprego, vem alguém no meu networking: não, Luciano, você não está interessado em trabalhar aqui, não? Pensei em você. Eu sei que você gosta disso, eu sei que você trabalha com venda, eu sei que você desenvolveu sua técnica, pensei em você. Isso acaba gerando negócio, acaba gerando oportunidades, acaba gerando um monte de coisas interessantes. Então, tome muito cuidado. Né? Aprendam a cultivar o network de vocês de maneira genuína. Não aquele network que, quando você é mandado embora, manda 200 convites de uma vez, né? Dispara convite completamente sem contexto, ou pede ajuda para uma pessoa que você não fala há 10 anos. Não fala há 10 anos, né? E aquela pessoa vai olhar aquele currículo: nossa, esse cara que nem perguntou como foi o nascimento do meu filho. nem me deu parabéns quando eu lancei o meu livro, nem me deu parabéns quando eu troquei de emprego, e agora está aqui pedindo para eu mandar o currículo dele, banana para ele. Ah, porque é o que acontece. A gente dá o que a gente recebe nas relações como um todo, e não é diferente quando a gente fala de networking.
Sabe o que eu penso muito sobre networking? As poucas vezes que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Eu tento sempre empurrar os nossos alunos, os membros da nossa comunidade, de modo geral, muita gente que assiste a gente, está por perto, a fazer, né? Eu impulsiono porque eu realmente vejo muito valor. E o que eu penso, eu tenho uma visão sobre networking, principalmente no LinkedIn, nas mídias digitais, que as pessoas deveriam se ocupar, e é exatamente nessa linha que você falou, de fazer isso num momento mais adequado, ou seja, não no momento em que você precisa e está desesperado e vai para esse networking do desespero, mas com um olhar, uma coisa que eu sempre insisto, de ajudar. Eu acho que não é pedir. Eu acho que o grande lance do network é eu entrar no post do Luciano lá no LinkedIn e escrever: Luciano, que coisa genial, cara. Eu acho que isso também é aquilo. Não, o que você acha daquilo lá? Ponto final, fim. Acabou. Não tem, tipo, Luciano, agora, pô, me arruma aí um dinheiro para pagar o ônibus. Não tem pedido. E aí, dessa maneira, as coisas se estabelecem de uma maneira legítima, né? Um pouco mais autêntico. E eu recebo muitas mensagens de pedido de emprego, e eu não tenho, né, emprego para dar na LEC em compliance ou em proteção de dados ou ESG, que são os temas que nós lecionamos por lá. Mas, é claro, as pessoas me veem como um ponto de conexão. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro tentar, dentro do que eu posso, orientá-las naquilo que eu conheço, de qual que é o melhor caminho. Mas esse tipo de pedido, e eu recebo, encaminha meu currículo, a resposta óbvia, e eu tenho que ser sincera, é não. Eu nem te conheço, como eu posso encaminhar seu currículo e recomendar o seu trabalho a alguém que, assim, não tem... É pouco lógico que alguém vá fazer, vá agir de acordo com o seu pedido. É, mesmo que você mande 200, como você colocou, não é o volume. É melhor você ter 10 contatos de qualidade aprofundado, com uma relação bem estabelecida, com pessoas que conhecem a sua qualidade, do que... sabe o que vira para mim? Algo chamado, na minha cabeça, de panfletagem digital, sabe? E vem sempre uma imagem de um meme, não sei se você já viu, de um cara entregando um panfleto e tá falando assim: você pode jogar isso fora para mim? Já viu? É isso que vira na minha cabeça. Eu tô panfletando currículos pela internet, as pessoas estão pegando e fazendo, beleza, próximo assunto, porque não tem conexão. Então, não pode fazer? Não, tem que fazer, mas faça com um pouquinho mais de estratégia, né? Estude um pouquinho mais como fazer, eu acho que vale a pena. Para a gente caminhar para o encerramento, tem duas coisas que eu não posso deixar de colocar aqui no papo. Uma é a dica de leitura, que eu vou te pedir para fazer em seguida, mas antes da gente caminhar para isso, tinha uma pergunta aqui que eu queria muito te ouvir. A importância do mentor, né? Você é um baita mentor e a gente sabe disso. O próprio livro deixa isso muito claro, a sua postura, o seu trabalho é esse, ainda que de forma mais reduzida hoje em dia em função dos outros compromissos. Mas conta para essa audiência qual é o poder de transformação de ter um mentor, e se eu não puder pagar um mentor, como é que eu posso ser alternativamente me virar com isso, sabe? Como funciona essa coisa da mentoria numa carreira profissional?
Vamos desmistificar primeiro o que significa um mentor, Márcio.
Bora.
Eu falo que quando a gente escuta essa palavra, né, mentor, eu não sei para você, mas para mim vem aquela figura daquele velhinho, né, com aquela barba branca.
Sai de guru, vira um...
O senhor Miyagi, né, aquela pessoa que já passou ali 50 verões, invernos, né, que tem a sabedoria do universo. Né, e eu falo que ele também é um mentor. Mas mentor não é isso. Mentor é alguém que sabe mais do que a gente em alguma coisa. Isso é um mentor. Você pode ter 60 anos e ter um mentor de 20. Pode ter 40 anos e ter um mentor de 30. Não tá relacionado à idade, não tá relacionado a essa sabedoria transcendental, não é nada disso. Eu falo que quando a gente começa a perceber o que significa o mentor, a gente começa a perceber também que eles estão ao nosso redor, Márcio. Mentor não precisa ser necessariamente aquela pessoa que você vai pagar para aquela mentoria. Mentor é aquele colega de trabalho que tem um pouco mais de experiência, é aquele tio que teve uma carreira interessante, que pode te ensinar alguma coisa, é o seu pai que já passou por várias situações e pode dividir aquilo com você, é os seus amigos, colegas de faculdade, são as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho um mentor muito mais novo do que eu em parte tecnológica, eu tenho uma mentora mais nova do que eu, quando a gente fala aí da palavra escrita, linguística e tudo mais. Tem vários mentores que são mais novos do que eu. Eu tenho muitos mentores ao meu redor. E eu falo que a gente precisa aprender a beber daquilo. A gente precisa aprender a beber das pessoas que estão ao nosso redor. Parar de ficar reinventando a roda o tempo todo e perguntar. A vida toda funciona assim, se tem alguém na plantação, se tem alguém na indústria, sempre há alguém que já passou por aquilo ensinando quem vem depois. Por que que para nossa carreira não pode ser muito parecido? Por que que não posso chegar para um colega de trabalho, que lá tem 5 anos a mais de experiência, ou já passou por aquela área, ou já está mais tempo naquela vaga, e falar, vem cá, como funcionam as coisas aqui? Como que você foi promovido? Quais foram as dificuldades que você teve? Como que você lida com o nosso líder, que às vezes parece um pouquinho desafiador? Essas respostas estão todas lá. Mas o comportamento que eu mais vejo, Márcio, é eu tentando resolver a minha vida sozinho. Eu tentando ir lá lutando uma batalha sem saber quem é o meu inimigo, a arma que eu preciso utilizar, mas eu vou lá e vou lutar aquela batalha. E geralmente a gente vai vencer, mas vai ficar cicatriz, vai ficar ferida. Por que não chegar para a pessoa do nosso lado e falar: vem cá, é um leão? É um urso? O que que eu vou enfrentar ali do outro lado? O que que eu preciso dela? Como posso me preparar? Como que eu me protejo um pouco melhor? Quais são as perspectivas que eu preciso adquirir aqui para lidar melhor com aquela situação? Então, esse é o poder da mentoria. O poder da mentoria é fazer a gente ter mais opções, mais repertório, tomar melhores decisões. E quando a gente tem mais opções, mais repertórios, mais ferramentas, toma melhores decisões, a gente volta lá para aquele começo. A gente tem uma carreira de mais satisfação. Então, ter um mentor para mim, Márcio, está diretamente ligado a ter mais satisfação com a sua carreira. De novo, só pagar para ter um mentor. Mentores são ao nosso redor. E também pode pagar se achar que tem uma pessoa ali que te inspira e pode te ajudar a desbloquear alguma coisa, trazer uma perspectiva diferente.
É, eu acho que você tem toda a razão. Os mentores estão espalhados por aí, alguns pagos, e vale cada investimento, faz sentido. E muita gente que a gente não considera e está aí realmente ao nosso redor, é uma questão de ter um olhar um pouquinho mais crítico. Eu sou um cara que valorizo demais o meu tempo. Eu tenho muita convicção de que meu tempo é a coisa mais valiosa do mundo, assim, nada pode ser mais valioso que o meu tempo. E isso, para mim, é o ouro da mentoria, sabe? Quando eu tive a oportunidade de ter alguns mentores claramente, assim, né, contratados ou mesmo declarados, quando não contratados, como mentor, eles encurtaram caminhos importantes para mim, sabe? E eu acho que isso tem muito valor, cara. De verdade, assim, realmente é algo para a gente pensar. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, que é a dica de leitura, queria te só deixar os contatos. Arroba Luciano Responde no Instagram, para quem ainda não segue, passar a seguir o Luciano por lá. E no LinkedIn, que é o seu quintal, né? Dá para dizer assim, você é um monstro no LinkedIn, tem lá o que, 500 mil pessoas ou mais te acompanhando. Por Luciano Santos, te encontram por lá? Tem mais algum nome? Não.
Se botar Luciano Santos, acho que, né, eu devo ser um dos mais destaques do
É isso
Brasil.
que eu ia falar, você deve ter um homônimo. Você deve ter homônimo, mas são eles que têm o mesmo nome que você, não o contrário, com toda
Acho que eles que
certeza.
têm problema para se achar, serem achados lá. Mas só por Luciano Santos, escritor, Luciano Santos palestrante, lá no LinkedIn, é o Luciano Santos que aparece, é o arroba Luciano Responde aí no Instagram, eu tô brincando com o TikTok agora também,
Ah, que
é só
legal.
nas redes sociais.
E TikTok tem trazido, assim, eu te confesso, tenho muita dificuldade. A gente tem lá uma conta da Lec no TikTok, mas eu ainda não estou sabendo muito bem como performar por lá. O que que você tem feito por lá? Qual que é a...
O TikTok tem sido bem receptivo para. Porque eu não sou o cara do vídeo, né, Márcio? Eu sou o cara do texto.
Tá.
Escrevo, trago pensamentos curtos, textos curtos, artigos, né? Essa é a minha praia. E a gente sempre pensa no TikTok como um lugar de vídeo, né? Mas aqueles printzinhos estilo Twitter, sabe,
Tá
curtinho,
rolando.
tem funcionado muito bem, né? Porque eu boto o printzinho ali com uma ideia mais curta e boto o texto depois na descrição para levar um pouco de texto pro TikTok, né? E eu achei que isso não ia dar em nada. E eu já tenho tido alguns lá que, né, eu comecei foi outro dia, tô com 20 mil seguidores.
Que
E é legal
legal,
que é uma
cara.
audiência muito diferente do LinkedIn, uma audiência muito diferente do TikTok. E é mais uma avenida ali para eu fazer o que eu quero fazer, que é levar, né, o meu conteúdo para as pessoas com aquele objetivo de tentar ajudá-las. Né? E lá eu vejo isso como mais uma maneira de fazer isso.
Pô, que legal, cara. Vou conferir. Confesso que eu não vi realmente muita coisa por escrito por lá, mas eu acho que é isso, né? A gente não precisa se render ao formato, né? No Instagram é da mesma forma. Instagram, o carrossel morreu, agora tem que ser só Reels. Não é verdade. Tá cheio de gente escrevendo e escrevendo super bem em posts em carrossel. Eu acho que tem que fazer aquilo que faz sentido para você. E no fundo, vem o que volta à minha cabeça foi o começo do nosso papo, quando você se referiu ao seu próprio livro e disse que ele deu certo porque ele não foi feito para ganhar dinheiro, ele não foi feito com um objetivo secundário, ele foi feito para ser o que ele é. E as pessoas acho que percebem isso, né, na qualidade, na sua dedicação, nesse conteúdo que realmente gera transformação. Para a gente poder fechar o papo e deixar nossa audiência com algo mais, o que, que você recomenda de leitura? Tem alguma coisa que te inspirou para escrever? Ou algo que você leu recentemente e que você acha que vale a pena a gente ler também?
Ah, que pergunta difícil, Márcio. Eu quero citar O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Acho que é O Jogo Infinito. É isso?
O Jogo Infinito, acho que é isso.
Não sei se você falou de Infinite Game, mas...
No português, né?
É, livro. Jogo Infinito.
O Jogo Infinito, é isso mesmo.
Simon Sinek, né, um pensador aí do mundo corporativo super famoso. Se não me engano, ele é americano, está nos Estados Unidos. Não sei se ele é americano. Acharia que sim, pelo sotaque dele. E no livro Jogo Infinito... Ele traz muito um conceito de como as empresas e as pessoas também operam ainda muito numa lógica de que eu vou fazer algo hoje para chegar no fim do jogo, e ele fala que esse fim do jogo não existe, é que é uma grande ilusão, é que o jogo, na verdade, ele é infinito e que a gente tem que se adaptar para entender que a gente sempre vai estar jogando. Não é uma partida de futebol que vai acabar 45 minutos, vira, acaba 45 minutos, alguém ganhou. Não. Não tem 45 minutos, não tem virada de tempo. O jogo está sempre acontecendo. E com o jogo sempre acontecendo, as regras se tornam completamente diferentes. E na maneira em que eu me posiciono com relação ao mundo, na maneira que eu penso na minha educação, na maneira que eu penso na minha carreira, na maneira que eu penso sobre todas as coisas. É uma provocação interessante e que me tocou profundamente. Então, o livro que eu vou deixar de dica aqui é O Jogo Infinito, do Simon Sinek.
Show de bola! E você sabe o que, que vem aqui à minha cabeça? Tem um outro livro dele que é o Comece Pelo Porquê, né? Que me causam certas dúvidas. E eu já vi você falando sobre propósito e eu penso parecido com você, mas isso vai ficar aqui no ar. Quem quiser saber mais vai procurar por aí ou, quem sabe, Luciano Santos voltará para um outro papo para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre missão, propósito e coisas do tipo, porque é papo para... mais três podcasts aqui, mas esse segundo livro do Simon Sinek é um que me deixa um pouco em dúvida, assim. Eu tenho certos questionamentos sobre isso, apesar de admirar demais, o cara é genial, realmente o TED dele é fantástico, o TED dele eu acho também que é muito legal, que ele fala sobre as empresas e a ordem dos conceitos, né, de dentro para fora, muito bacana também. Luciano, cara, eu nunca vi o chat tão assim como ficou hoje aqui, cada mensagem legal, só vou assim, só pra gente ilustrar aqui, o Bruno Lisboa dizendo o óbvio. Para você, às vezes, pode ser o milagre de alguém. Ótimos tópicos para reflexão. O James Galvão está dizendo que já está vendo o livro aqui para comprar. Muita coisa bacana aparecendo. Enfim, assim, comentários. Olha aí, está na mão do Luciano. A turma deixou muitas mensagens legais por aqui, mas realmente foram essas que eu consegui pegar de bate-pronto. Obrigado, pessoal, de coração, por terem participado ao vivo. É sempre muito legal recebê-los por aqui. Luciano, eu só posso agradecer realmente, cara. Que papo inspirador. Parabéns pelo seu trabalho, pelo livro. Siga em frente nesta missão. Estamos aqui ansiosos pelo próximo livro. Espero que em breve você possa compartilhar com a gente alguma novidade sobre isso também. Foi um baita prazer te receber, cara. Obrigado.
Imagina, o prazer foi meu, Márcio. Adorei participar aqui. Acompanhei também o comentário das pessoas. Se alguém quiser continuar esse diálogo, pode mandar uma mensagem lá. E aguardo aí o próximo convite. A gente continua esse papo e começa com um propósito, que se a gente começar a falar, vai ser mais uma hora. Muito obrigado, Marcial.
Valeu, cara. Obrigado. Vamos fazer, sim, com o maior prazer. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, como sempre. Deixe seu like para este vídeo chegar mais longe. Um comentário, uma pergunta. É sempre bacana saber o que você está pensando por aí, o que você achou deste episódio. Claro, fica aqui mais uma vez o convite, tem até uma mensagem que chegou sobre isso aqui, que eu também vou colocar na tela. Vanir Ventura dizendo: minha inscrição da ESG Week já está feita, essa promete, muito ansiosa. Muito legal que você está inscrita também, e para quem ainda não se inscreveu, faça sua inscrição. A ESG Week acontece a partir da segunda-feira, já agora, na próxima semana. A gravação foi nesses últimos dias e está fantástico. Teremos uma aula ao vivo por lá também, a terceira aula será ao vivo. E como eu disse, 4 videoaulas neste mini curso. Você baixa materiais exclusivos para download assim que você faz a sua inscrição. É de graça e quem participar ao final receberá um certificado de participação do zero ao impacto. Descubra na prática como implementar um programa ESG desde o início. Eu estarei por lá. Karen Machado estará comigo, que está comigo aqui nesse papo hoje também, estará comigo ao vivo e estará comigo na apresentação desta semana. Professores especialíssimos convidados, os coordenadores do nosso curso de liderança ESG, Patrícia Pinder e Emerson Siecla estão conosco, e o querido Marcelo Zenkner também está nesta semana. Então eu só posso dizer para você, não perca, porque será incrível. Gente, Congresso Internacional de Compliance chegando. Bruno Desterro deixando aqui uma mensagem também muito legal sobre o Congresso. Cadê a mensagem dele? Ele diz o seguinte: não custa lembrar que se você não fez a inscrição no Congresso de Compliance, só você não vai. É verdade, Rodrigo, nós estamos batendo todos os recordes de inscrição, já tem muita gente garantindo vaga, e eu recomendo muito que você aproveite também e esteja conosco por lá. Gente, obrigado de coração, um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos aqui no YouTube e também no LinkedIn da Alec. Obrigado, valeu!